Este tema, digamos, é um pouco, melhor dizendo, muito técnico, mas eu não vou entrar na parte técnica do tema. Eu achei interessante compartilhar isso, porque apesar da minha situação ser bastante particular, eu consigo ver essa situação transportada para outras realidades que pode ser a sua realidade. Bom, o tema está relacionado a sites. Eu, desde que eu comecei a publicar coisas online, isso foi em 1997, eu vivo com esse dilema que eu acho que vai me perseguir para o resto da vida. Não é dilema, é a situação que eu vivo. É ter dois conteúdos, em português e em inglês. Eu nunca consegui encontrar uma solução que fosse simples, mas eu desde sempre eu venho tendo essa situação de publicar nas duas línguas. Quando eu passei a usar o Obsidian Publish, que é uma ferramenta que transforma parte das notas do seu Obsidian em um site, eu decidi criar duas estruturas, uma barra EN para o site em inglês e barra PT para o site em português. Isso funciona relativamente bem, mas cria alguns problemas. Por exemplo, um que me vem à mente agora, se eu tenho uma etiqueta ou qualquer que seja o equivalente na ferramenta, e digamos que essa etiqueta é Obsidian, por exemplo, quando alguém clicar nessa etiqueta, essa pessoa vai ver tanto os posts em inglês quanto os posts em português. E isso, obviamente, não é a melhor, não é a melhor opção. É claro que é possível criar um site em duas línguas, três línguas, quatro línguas, mas não é o tipo de habilidade que eu tenho, não é o que eu sei fazer. Eu tendo a usar as ferramentas que estão disponíveis. Então, no Obsidian Publish eu fiz isso e vivi com esse problema, tentei contornar esse problema, por exemplo, das etiquetas da melhor forma possível. Não é, nunca foi perfeito. Quando eu migrei para o micro.blog, que é uma ferramenta que permite criar um blog, mas também um site e que permite publicar coisas automaticamente para redes ActivityPub, Blue Sky, LinkedIn e outros. Eu já tinha usado, na verdade, o micro.blog, aí eu migrei para o Obsidian, aí recentemente eu voltei para o micro.blog. A primeira vez que eu usei, eu pagava um plano que, se eu não me engano, eram 10 dólares, que me permitia ter até 5 blogs. E aí eu tinha o blog em português e o blog em inglês. Dessa vez, eu estou pagando dois planos. Dois blogs diferentes, dois sites diferentes, dois planos diferentes, como se eu fosse duas pessoas. Por quê? Naquela primeira vez, eu percebi um problema desses cinco blogs. Apesar de ser economicamente mais interessante, porque cinco blogs por 10 ou dois blogs separados por 10, melhor ficar com cinco, apesar de eu não ter nada para publicar além do. Já bastam dois blogs, né? Já bastam dois sites para cuidar. Mas aquele plano de cinco blogs, cinco sites, ele junta tudo que eu publico em um único feed ActivityPub. Eu disse que ia ficar um pouco complexo, mas deixa eu tentar explicar isso. O ActivityPub é o protocolo que o Mastodon usa e várias outras redes sociais usam. Então, tudo que eu publicasse tanto no em qualquer um dos cinco blogs, eu só tinha dois, mas digamos que eu tivesse cinco blogs, tudo ia ficar em um único feed ActivityPub, todo mundo ia ser o mesmo problema das etiquetas. Todo mundo ia ver, se me seguisse naquele feed, no Mastodon, em alguma rede compatível, ia ver todos os posts, seja os posts em português, em inglês, ou se eu tivesse cinco blogs, veria os posts dos cinco blogs. Obviamente, é o mesmo problema que eu tinha com as etiquetas no Obsidian, e é por isso que quando eu regressei para o micro.blog, eu decidi ter duas contas separadas, e assim eu posso ter redes sociais em português, site português, blog português, redes sociais, site, blog, tudo em inglês na outra conta. Eu estava bem feliz com isso, porque finalmente eu consegui separar os mundos e até criei uma separação no Obsidian. Eu criei mais dois cofres no Obsidian, um para os posts em português e outro para os posts em inglês. E eu fiz isso porque eu uso uma ferramenta chamada Micropublish, que me permite publicar notas do Obsidian no micro.blog, no meu site. E aí, eu tendo dois cofres separados, eu poderia ligar cada um desses cofres a cada uma das contas do micro.blog e simplesmente escrever uma nota. E digitar fazer um comando de teclado que eu configurei e pronto. Isso seria publicado para o micro.blog e de lá automaticamente iria para o Blue Sky, Mastodon e outras redes conectadas à minha conta. E estava tudo perfeito e maravilhoso, até que um dia eu, lendo uma das minhas notas, eu vi um link quebrado. E imediatamente tudo se conectou, mas dessa vez na minha mente. O meu Obsidian é uma imensa teia de aranha, tá ligado, tem tanta coisa interconectada por etiquetas, por propriedades, por links, de todas as formas que você puder imaginar. Tudo que eu faço no Obsidian, já mencionei isso outras vezes, está tudo interconectado. Se eu publico algo num blog, no meu blog, por exemplo, pode ser que eu ligue esse post a uma nota de diário de viagem e aí as duas coisas têm um link. Pode ser que uma etiqueta esteja em um, esteja no outro, pode ser que eu mencione uma coisa, pode ser que eu use uma imagem de um blog no outro. Então, tudo é reaproveitado. Eu faço as coisas de uma forma, eu estou sempre aprimorando esses detalhes para que eu possa usar a mesma as mesmas coisas que eu tenho no Obsidian, as notas e arquivos, em vários lugares. E é por isso que eu tendo a ter tudo numa única conta, até o dia em que eu tive essa brilhante ideia de separar em três contas, três cofres, um principal e um para cada blog, e imediatamente, acho que não durou um mês, acho que algumas semanas depois eu percebi a burrada que eu tinha cometido. Mas eu não queria lidar com isso, e eu fiquei pensando um pouco sobre o assunto vários dias, saí de férias, fiquei pensando nas férias em como resolver isso. Enquanto isso, eu continuei publicando nos cofres separados e pensando no que fazer. Uma das coisas que eu fiz, isso foi até antes de sair de férias, foi mover o blog em português de volta para o Obsidian, para minha conta principal. E isso é uma coisa que eu acho fantástico no Obsidian, porque simplesmente a única coisa que eu precisei fazer foi mover as pastas de volta de uma estrutura de pastas para outra estrutura de pastas, e de repente tudo estava dentro da minha conta principal. É preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, antigamente o blog ficava numa determinada estrutura de pastas, seguia uma hierarquia, eu botei no mesmo lugar, e dentro do Obsidian depois eu reorganizei as coisas como eu queria. Isso é importante, porque senão aí vai quebrar tudo mesmo. Então, quando você fizer essas movimentações, lembre-se de deixar em locais parecidos, senão você vai quebrar links. Se você move coisas por fora do Obsidian, os links se quebram. Se você move coisas por dentro do Obsidian, os links são atualizados. Porém, quando você move de um cofre para o outro, você tem que deixar numa estrutura muito parecida nos dois cofres, para que ele possa entender os links, visualizar os links, e aí depois você vai lá e move para onde você quiser por dentro do Obsidian. Espero que isso tenha ficado claro. Acho que ficou. Pois bem, eu fiz essa movimentação do português, continuei publicando em português já no novo, arrumei tudo do blog em português na minha conta principal do Obsidian, deixei o inglês na outra conta para pensar sobre como eu ia resolver isso. Foi difícil, porque eu queria trazer todas as coisas do inglês, porque elas também fazem parte da ligação com o meu cofre. E aí que eu tive essa ideia. Eu tive duas ideias, uma evoluiu para outra. A primeira ideia foi criar uma cópia do cofre, da estrutura de pastas em um novo cofre, e aí ficaria, né, o meu blog em português dentro da conta principal do Obsidian, e aí uma conta separada, um outro cofre para conta em inglês. E aí eu criaria uma estrutura de pastas similar, cheguei a fazer isso para testar, e publicaria por ali, e digamos, a cada semana ou a cada mês, eu moveria todas as notas, todas as imagens daquele cofre para o cofre principal, e assim eu ia ter sempre uma conexão. Daria certo, mas muitas vezes eu faço essas ligações em tempo real, eu conecto alguma coisa, tive uma ideia, eu comento um blog, faço. Então ia ficar um pouco restritivo. E apesar de eu ter feito o teste, ter dado certo, foi por conta... Não usei essa ideia, resolvi não usar essa ideia, deixei lá quietinho, mas foi por conta desse teste que eu fiz que eu tive a segunda ideia. Essa segunda ideia, ela é mais perigosa. Essa segunda ideia, não, eu diria que tem que tomar muito cuidado, mas funciona, ok? Isso é tão louco. O que eu fiz foi pegar a pasta que tem o meu site em inglês, movi ela pro meu cofre principal. Na verdade, eu copiei, porque eu estava fazendo teste, então eu copiei tudo, não movi nada. Eu copiei os arquivos pro meu cofre principal. E aí, o que eu fiz foi... Muito cuidado se você for fazer isso, ok? O que eu fiz foi criar um novo cofre, porém apontando para essa pasta que está dentro do meu cofre principal. Fazendo isso, eu tenho agora esses arquivos que podem ser visualizados em dois cofres. Funciona, mas vem junto com uma série de preocupações, ok? Então, por isso que eu estou dizendo, se você for fazer isso, tome muito cuidado. A primeira coisa a ter em mente é que o Obsidian, ele cria um arquivo .obsidian, que é um arquivo oculto, onde estão todas as características, todas as configurações que você faz no Obsidian. E esse arquivo oculto fica na pasta principal do Obsidian, que, nesse segundo cofre, acaba sendo, na verdade, uma pasta interna que está dentro do meu Obsidian. Está conseguindo visualizar? Então, eu tenho duas configurações de Obsidian dentro do Obsidian. A vantagem é que o Obsidian, no cofre principal, só vai ler o que está na página principal, na pasta principal, e o segundo cofre só vai ler o que está na pasta, nessa pasta secundária. Mas ainda assim é problemático. Lembra do problema dos links? Vai acontecer aqui também, mas calma, tem solução. Imagine que eu tenho a minha pasta do meu blog em inglês, ela é uma subpasta, imagine não, é assim que ela é uma subpasta dentro da timeline, e dentro de uma subpasta chamada Creator. Então, eu tenho três níveis de pasta até chegar à pasta do meu blog em inglês, do meu site em inglês. Porém, se eu criei um novo cofre usando aquela pasta, esse novo cofre tem aquela pasta como a pasta principal, está no topo da hierarquia. Então, você consegue imaginar que links para imagens e links internos seguem caminhos diferentes? Então, se eu criar um link em uma, se eu criar um link, arrastar uma imagem em um dos cofres, essa relação, esse caminho que essa imagem segue é muito diferente entre os dois cofres, e obviamente uma coisa vai quebrar em um ou em outro cofre, dependendo de como eu faço as movimentações lá dentro. Tá percebendo o nível da confusão, né? Tudo isso só para eu ter tudo junto. Lá no outro canal, no Vlad Campos TV, você vai encontrar uma explicação mais técnica. Eu publiquei lá um vídeo mostrando como é que eu fiz isso. Eu não quero entrar nesses detalhes técnicos aqui. Então dá uma olhada, se você tá assistindo via YouTube, você vai encontrar um link na descrição desse vídeo. Se você está ouvindo, você vai encontrar também um link na descrição do podcast. Então essa foi uma das coisas que eu fiz. Eu configurei os dois cofres de uma forma que esses caminhos, que essas hierarquias deixassem de existir. Eu fiz de um jeito, ficou quase impossível cometer um erro, quase impossível. Porém, para ter certeza de que eu ia fazer... Quer dizer, deixa eu dar um passo atrás aqui. A outra coisa que eu decidi fazer foi trabalhar tudo no cofre principal, fazer tudo, escrever tudo no cofre principal e ir até o cofre secundário, onde está o site em inglês, só para publicar. Só para fazer o comando de publicar e ponto final, fechar aquele cofre e voltar. E para ter certeza de que eu sabia em que cofre eu estava, eu mudei a cor, aquela cor de que aparece nos links e tudo mais, para vermelho naquele outro cofre. Assim, eu sei que eu estou na zona de perigo ali. Vermelho significa zona de perigo. Então, está tudo vermelho lá no outro cofre. Então, foi essa é a forma que eu encontrei de poder usar os dois, de ter todo o meu conteúdo em um único lugar e ao mesmo tempo publicar para diferentes blogs nas duas estruturas de site que eu tenho. E sabe o que é interessante de tudo isso? É que normalmente essas coisas vão se encaixando, parece que as coisas vão se assentando, esses testes, esse tempo que eu dou para o meu cérebro ficar pensando, parece que tudo vai se assentando naturalmente, parece que os estalos vão acontecendo naturalmente. Eu saí de férias, passei 10 dias usando o Obsidian só no meu telefone e percebi uma série de problemas. O Obsidian tem todas as funções, basicamente todas. Eu diria que 99% das funcionalidades que tem no computador tem no telefone. Mas eu acho que tem uma limitação, né? Parece que é o tamanho de tela, não sei, o mouse, o teclado, não sei. Parece que é tudo mais complicado no telefone, pelo menos para mim. Eu acho tudo muito mais. Parece que tem muito mais atrito nas coisas. Então eu mudei um pouco a forma de organizar o meu conteúdo no Obsidian durante a viagem, mudei as configurações no telefone, porque eu não toquei no meu computador, eu passei 10 dias usando apenas no celular. E eu passei 10 dias escrevendo, usando o Obsidian, fazendo coisas no Obsidian e percebi essas dificuldades. E essas coisas que eu mudei casam muito bem com essas configurações que eu mencionei. Por isso que está tudo no mesmo vídeo. As ideias que eu tive durante a viagem, o que eu mudei durante a viagem, faz todo sentido para essa nova situação de ter um cofre dentro de um outro cofre, uma coisa ajuda a outra. Nem sempre isso acontece, mas muitas vezes acontece. E felizmente, dessa vez aconteceu. Enfim, se você quiser entender um pouco mais dessas configurações, desses detalhes, o passo a passo, a demonstração de como eu fiz, dê uma olhada lá no vídeo que está no canal Vlad Campos TV. Aliás, falando em viagem, tô pensando, eu. Quem acompanha meu trabalho há muito tempo sabe que antigamente eu fazia os podcasts de viagem. Tô pensando, quem sabe aqui pro VCP 2.0 eu vou falar. Eu gostaria de falar sobre a viagem. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo escrever um script que não seja uma pauta, que não seja muito cheio de detalhes para ficar conversando aqui por tanto tempo com você. Por hoje é só. Se você curtiu, clique aí no like, deixa um comentário no iTunes, nem iTunes mais, né? Apple Music, sei lá, onde você estiver ouvindo isso, no Spotify, por favor, deixe um like, um comentário, qualquer coisa, o que cada coisa significa em cada lugar e que são tantos lugares hoje em dia e tantas coisas diferentes. Um abraço e até o próximo.